Rocha.
Como é que é, bebés? Hoje não estou sozinha, tenho um convidado muito especial que nos vem falar de uma festa, também ela, muito especial, que eu tenho a certeza que todos aqueles que estão a ouvir o Rockstar neste momento vão adorar e vão querer fazer parte deste movimento. Pronto, digamos assim. Não é bem uma festa, é um movimento, é uma coisa que se tornou maior do que nós próprios. Ben, olá, tudo bem?
Oi, tudo bem.
O Ben é também um dos membros dos Dalva.
Uhum.
Foi a primeira banda que... foram os meus primeiros convidados num projeto que eu tive muito giro, que se chamava Coffee Talks, que era um programa de entrevistas.
Lembramos sempre de ti que quando tomamos um cafezinho no estúdio.
Jura? Foi um café muito especial. Foi uma conversa também muito especial, que podem encontrar no YouTube se procurarem por Coffee Talks e Dalva, eu acho que deve aparecer, ou uhum. Isabela Roja, whatever. Eu conheci o Ben nessa altura, já tínhamos amigos em comum.
Sim, muitos mesmo.
Muitos, incluindo o meu irmão.
Exatamente.
Mas também toda a gente conhece o meu irmão.
Eu
meio,
acho que portanto... a música, em particular o rock, é uma família gigantíssima, é. Não é?
Junta muitas pessoas, yeah. Junta. Pronto, então chegámos à conclusão que tínhamos imensos amigos em comum, a malta dos More Than A Thousand, uhum. Enfim, malta de bandas e deste universo assim um bocadinho mais underground, que no fundo é o que esta festa Emo Night, vamos dizer, uhum. É também um bocadinho, não é? É uma festa um bocadinho de um nicho luxuoso.
Sim, pode ser assim, um nicho luxuoso.
Eu gosto de nicho Sim. luxuoso.
Um
acho
nicho
que é
premium.
Olha, eu gosto muito, pronto, é um nicho premium. Portanto, o Rockstar de hoje é dedicado à Emo Night. E antes mesmo de começarmos a conversar e percebermos o que é a Emo Night, que vai acontecer no dia 1 de Abril, aqui em Lisboa, vamos ouvir a primeira música que o Ben trouxe, que é uhum. Teenagers, dos...
My Chemical Romance. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They said I'll say that to scare the living shit. Awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said I'll teenage and just scare the living shit out of me. They could care less as long as I wanna bleed. So talk in your clothes. My Chemical Romance no Rockstar de hoje. O Rockstar muito especial, dedicado a um nicho
premium, foi assim que nós chamámos, de alto nível, lá. Um nicho VIP, vá, não é? A nossa Emo Night, eu já trato por nossa porque já me sinto um bocadinho parte também desta Emo Night, que é um evento que vai acontecer em Lisboa. O Ben está cá para nos apresentar a Emo Night, portanto, antes de mais nada, explica-nos o que é esta Emo Night.
Então, a Emo Night é uma festa, que se pode dizer uma festa temática, mas eu penso que aqui em Portugal as pessoas tentam logo encostar às festas temáticas como Revenge of the 90s, uhum. esse tipo de coisas, não é? É uma festa que começou nos Estados Unidos em 2014, se não estou em erro, quando este género de música já estava a dar lugar a outras coisas, por três amigos. Os que se mantêm são só dois, mas três amigos que trabalhavam juntos e que perceberam que tinham este amor a esta cena. Nos Estados Unidos chama-se a scene, não é? Uhum. Não é sequer um género. It's a scene. Este género. E fizeram uma festinha. Olha, vamos fazer uma festa para os amigos.
Uma noite dedicada a este tipo de música, não é?
Mas o sítio onde eles queriam fazer, pá, era capaz de ser uma coisa tipo um music box. Assim, mas só lhes davam tipo uma terça-feira em pleno inverno à chuva. Portanto, eles achavam que aquilo ia correr muito mal. E ainda por cima, aquilo é em Los Angeles, num dia que estava a chover, que não chove muito lá. E eles estavam, pronto, isto vai ser horrível, mas pronto. Convidámos uns quantos amigos, vão estar tipo umas 40, 50 pessoas e está-se bem, vai ser fixe. De repente, que tinha uma fila gigante à porta, a dar a volta ao quarteirão. E foram fazendo mais. E à terceira, mudaram-se para o sítio onde estão agora, que é o Ecoplex, que é uma sala gigante. Tipo, não há uma sala assim em Lisboa sequer. Que é um meio termo entre um Capitólio e um Coliseu, ali uma coisa ali no meio, com aquele decoração muito retro. Pá, e logo nessa terceira festa tiveram o Mark Hoppus dos Blink, o Anaritu a passar som.
Bem, uau!
Yeah, convidaram, ele veio, nem isto estava estabelecido. E o que acontece é que conforme acabaram os anos 2000, basicamente, e nesta altura em que o indie, por exemplo, estava muito forte, em que bandas como Block Party ficavam gigantes, etc., esta coisa do emo passou assim um bocado debaixo do radar, não é? Mas esta festa nunca parou. Não só nunca parou, como foi crescendo.
E quem gosta deste tipo de música nunca deixa de gostar.
Exatamente.
Nós somos apaixonados por este tipo de música.
Exato.
Sempre, não é?
Yeah.
Mesmo que não esteja, vá lá, na moda, como se costuma dizer,
sim.
Ou no highlight. Nós que somos apaixonados por isto continuamos a viver isto como se...
Sim. E algumas destas bandas continuaram a fazer carreira, alguns a experimentar coisas diferentes. Mas a verdade é que esta festa, uma coisa que eu acho que é importante é que não se fica pelos clichês do que é que esta coisa de ser emo, não é? Não é a coisa do cabelo preto e a franja e as unhas pintadas e a roupa. E eles próprios nunca quiseram fazer isso. É a música. Tanto que a imagem, se vocês estão a ouvir e forem ver, a imagem no site, o merchandise, tudo o que está feito é muito curado. E a ideia é: fica a música, ficam aquelas letras, fica a carga emocional da música, mas não ficam esses clichês.
Nós estamos agarrados a um estereótipo de, imagem, não é? Porque não é isso que conta.
Yeah. E se tu vais ver, lá está, é só ir à net e perceber. Bem, então isto foi acontecendo durante
Mas espera, ir à net, há um site oficial da
Emonite.com, sim.
Ok, Emonite.com.
Também há um merch brutal, estou sempre a fazer colaborações com marcas brutais, é muito fixe.
Urban Outfitters, que eu e a minha filha somos super fãs, por exemplo.
E pá, já fizeram coisas com marcas de alta costura, etc. Pá, muito interessante. Isso é todo um outro lado da Emonite. Entretanto, aquilo foi avançando, e a verdade é que nos últimos 3, 4 anos. O punk pop voltou a ganhar uma força gigante. Exatamente. Desde que se percebeu que, por exemplo, os Blink vão voltar, os My Chemical Romance voltaram a tocar, os Paramore voltaram a tocar.
Avril Lavigne também tem músicas novas com Youngblood, por exemplo.
Pronto.
E pronto,
até o Youngblood,
bandas que eu adoro.
Ou bandas como os Bring Me the Horizon, que nunca pararam e até abraçaram cada vez mais esse seu lado. A verdade é que nos Estados Unidos e no Reino Unido este género musical está com uma força ridícula outra vez, gigante. Festivais gigantes, temáticos, só à volta destas bandas antigas ou já chamam Legacy Band, não é? E de repente isto está com muita força outra vez. Epá, eu estava sempre a ver o Instagram deles. Pá, e um dia fiz um story e meti assim: epá, e se fizesse isto cá? Pá, eu recebi tantas respostas de pessoas que eu não estava à espera, pessoas muito mais novas do que eu, provavelmente deviam ter o quê? 10 anos ou menos, quando esta música era popular. Até músicos que eu conheço de géneros completamente diferentes. Ainda esta semana passada, a Bárbara Tinoco pôs um TikTok a cantar My Chemical Romance. Portanto, portanto, esta geração toda cresceu a ouvir isto. E eu fiquei, ok, se calhar era fixe experimentar fazer uma festa destas. E eu pensei, vai ser uma coisa para os amigos, né? Malta que já não se vê há imenso tempo, uma série de gente já tem filhos, etc.
Quase uma festa privada, não é?
Então fui falar com o Guilherme, que tem uma empresa, uma agência que é Mojito, com o Fábio ou o Eddie, o vocalista dos Hills Have Eyes. Olha, existe esta coisa, não sei se tu conheces, acho que era bem fixe tentar fazer uma coisa, nem que seja só para os nossos amigos. O Guilherme tem experiência em produção de eventos e ele adorou. Ele disse: estava-me à procura de uma coisa nova para fazer. Olha, vou falar.
E que não se tivesse feito ainda.
Exatamente. Ainda por cima, isto é dentro da nossa cultura, não é? Portanto, todos tivemos bandas ou fizemos parte de bandas desta cena. E reunimos-nos. Foi mandar uma mensagem aos tipos dos Estados Unidos: gostávamos de fazer isto em Lisboa. E eles: ok, bora fazer. Mandaram-nos assim o que é que vocês estão a pensar fazer? Onde é que queriam fazer? Mandaram-nos assim alguma documentação com algumas regras do que não fazer, do que fazer.
Claro.
Que tem que começar com aquela música sempre, todas as festas. E pronto, e deram-nos assim o aval deles. Mandaram-nos uma série de material. E nós pensávamos que isso era uma coisa para 100 pessoas, no máximo os nossos amigos, tipo, de há 10 anos atrás.
Quantas pessoas é que apareceram na primeira festa? Que esta já vai ser a quarta,
sim,
não é?
Sim, nós fechámos. Acho que foi 370, para aí. Acho que fechámos porque não queríamos, como este tipo de música, as pessoas mexem-se muito, não é?
Não queríamos, que a sério?
Sim, de repente não queríamos que houvesse ali algum problema.
E mostra.
Mas deixámos muita gente à porta sem poder entrar. Fizemos no Village Underground e não estávamos à espera. Agora, a parte surpreendente para nós foi: imagina, sem publicidade. Porque isto não se, uma das coisas que eles não deixam fazer, por uma questão de segurar ali e eu entendo muito bem, controlar a comunicação da coisa, uhum, e a imagem da coisa. Porque é muito há muitos knock-offs de Emo Night por aí fora.
Esta é oficial.
Esta é oficial, esta exatamente. É oficial. Então é tipo, não podemos ter os nossos perfis de social media. Então eu, o Eddie, o Guilherme, eu chamei logo o Alex, porque o Alex também vem destas bandas. Acho que o Alex seria um host perfeito, ou pelo menos para fazer um DJ set comigo. E começámos os quatro só a partilhar nas nossas redes. E de repente chegou o dia, quando falta um dia, está tudo maluco a querer bilhetes.
E quase 400 pessoas a brincar.
Sim. E depois, parte interessante: um terço, a malta da nossa idade, os outros dois terços, putz, mano.
Pessoal muito mais novo.
E óbvio que eu digo isto sem ser de forma condescendente.
Não, é muita giro.
E foi. Eu não estava à espera, ninguém estava à espera. E foi estranho porque nós não sabíamos o que é que havíamos de esperar. Eles só nos disseram: a festa tem que ter mais ou menos este espaço, tem que ter mais ou menos esta duração, e tem que começar com uma música de Fall Out Boy, que é o Sugar We're Going Down. Tem que começar com essa música. E ok, o que é isto?
Vamos passar essa música hoje aqui no Rockstar. Vou só explicar porquê. Que é para obrigar a malta a ir à festa e ouvir a música.
Exatamente.
É só por causa disso, porque o Ben trouxe 5 músicas que não podem faltar na Emo Night.
Exato.
Uma delas já ouvimos, My Chemical Romance. Uhum. E agora a seguir, outra que eu adoro. Para já sou fã deles e já os vi no Alive.
Sim.
E acho que eles são incríveis ao vivo. Ela é muito louca. E depois, esta música em particular, eu acho que é muito fixe. Já voltamos a conversar, não esqueças daquilo que ias dizer.
Não, eu só dizer, eu vou vê-los à Inglaterra daqui a pouco tempo.
A sério?
Porque eles não vêm a.
Eu não cabo na tua mala?
Opa.
Se calhar, levas um daqueles trolls.
Já está tudo escutado. Eles não vêm à Europa, só mesmo ao Reino Unido.
Uhum.
Então tivemos que fazer uma excursão.
É?
Lá vamos nós a Londres.
Que inveja, que eu adorava ir ver os Paramore a Londres. Decode agora no Rockstar.
You
Estamos a conversar sobre a Emonite. O Ben dos Dalva é um dos mentores da Emonite em Portugal, que é a verdadeira Emonite.
Exatamente.
Que descende da americana,
sim,
não é? Porque há aí muitas vertentes,
sim,
mas,
sim,
mas não,
sim.
Esta é mesmo a verdadeira, pura e dura, uhum. Que vai acontecer no dia 1 de Abril. Onde?
Exato. No mercado Time Out,
okay.
Às 10 em ponto.
Aquilo, é que tem que
começa
ser às 10 em ponto? Às 10,
sim, sim, sim.
Porque quem não apanha a festa do início já não vale a pena estar, não é? Se não houve Fallout Boy, já esquece, não dá, tem mesmo que haver.
Para algumas pessoas tem que ser.
tem que ser,
tem que começar. Já nós começamos muito mais tarde do que nos Estados Unidos, eles começam às 7 para começar. E tem que ser porque a festa passa num instante. Quando tu dás por ti, já está a fechar.
Tem uma hora de terminar?
Sim,
ou não?
Tem a ver com o espaço. Nós temos que terminar às 2 em ponto.
Portanto, são 4 horas. 4 horas é num instante. Ouvir
não,
a música
não,
que nós gostamos.
Não, é mesmo isso. É que desaparece. Tipo, quando dás por ti, já acabou. Mas ia dizer, então, na bocado, nós não sabíamos como é que ia ser. Ninguém fazia ideia como é que ia ser. Óbvio que eu até pedi vídeos à malta de fora.
Vocês tinham uma ideia, não é? E também
sim,
não podemos esquecer que o público é diferente, é tudo diferente.
Exatamente. Mas as pessoas cá não tinham ideia. A malta mais nova sabia que existia a Emonite, a malta mais velha não sabia muito bem, mas nunca sabes como é que a coisa vai.
Claro.
Vai... Eu pedi uns vídeos para eles mandarem uns vídeos numa festa para perceber como é que a coisa funciona. Pá, e quando nós fazemos play à primeira música, eu até lembro que pus aquilo em loop, sabes? Dá para pôr aquilo em loop um bocadinho.
Arrepiaste a ver.
Sim. Porquê? Pus aquilo em loop, aquilo tem esta música começa com uma bateria, só a bateria, e uma das coisas que eles nos disseram para dizer logo mal começa, e foi, demos essa tarefa ao Alex, que é: boa noite, sejam bem-vindos à Emonite. Esta festa não é acerca de mim, não é acerca de nós, não é acerca de quem está aqui em cima. Esta festa é acerca de vocês e da música, portanto, o palco é vosso, podem subir. Pum, deixamos a música a correr e de repente foi uma loucura. Foi uma coisa que...
Olha, eu já me estou a arrepiar.
Mas foi assim. Os meus amigos que tiveram em bandas desta cena na altura, quando eu finalmente os consegui convencer a vir, todos dizem exatamente a mesma coisa. Esta festa é a expectativa que eu tinha do que deveria ser um concerto na altura, quando nós fazíamos concertos. E do princípio ao fim, não para. É uma cena ridícula. E tu vês pessoal já tudo a cantar. Tudo a cantar do princípio ao fim. Por isso é que é estranho, normalmente quando vais a uma festa não é tanto isso que acontece. Só um concerto, talvez. Mas depois ao mesmo tempo tem a coisa boa de não ser um concerto e não ser com uma banda, que é a música soa sempre bem. Não há pausas, praticamente.
Não há pregos.
Às vezes há um preguinho ou outro. Mas na altura estávamos com algum receio, porque ainda havia ares de Covid aí no ar. Tínhamos um microfone para a malta e eu até fiquei, mas o que é que vai? Pá, não dá, as pessoas roubam-nos o microfone, toda a gente quer cantar, tipo.
Quase perdes o controle daquilo que está a acontecer, mas acaba por ser controlado.
Mas sabes, com um sorriso na cara. Ninguém se magoa, sorriso gigante na cara, vês gerações diferentes abraçados a cantar as mesmas músicas. Isso é extraordinário.
Isso é lindo.
E não sei, está a ser assim uma coisa incrível. Depois a segunda festa, já fizemos uma festa de Halloween que é perfeita.
Eu estive para ir a essa festa, só que estava a trabalhar e não pude ir.
Na boa, vens nesta.
Tenho que falhar, tipo, falhei as três primeiras, mas agora vou estar na quarta. Pronto.
Na boa. E foi assim uma coisa. Também demos assim um push na produção, cansámos-nos tanto, foi tão cansativo. Mas mais uma vez, E nós estamos a aprender, tipo, eu nunca dei festas, tipo, nunca ninguém aqui fez uma festa. Ainda por cima esta é bem diferente.
Uhum. Mas e tem muitas regras também, não é? Dos
sim,
americanos.
Tem, portanto, algumas regras, mas percebes que tem um sentido, não é? Não é? Acima de tudo, por exemplo, tu falaste na bocada em VIP, uma das coisas que isto é, toda a gente é VIP. Uhum. Não há cá ninguém melhor ou
e não
melhor.
Há zonas definidas.
Não. É tipo. Isto é.
Somos todos iguais.
E o punk, isto, o emo vem do punk, não é? É a, uhum. a mistura ali de algum hardcore e algum punk pop e uma coisa mais emocional ali à mistura. Portanto, tem esta coisa de ser absolutamente democrático. Por isso é que nós nem nunca anunciamos agora. Ai, vamos ter que cortar isto, foda-se.
Não faz mal, tranquilo.
Por isso é que nem nunca anunciamos quem é que vai passar som.
Mas tem DJs, que era uma coisa também que eu queria falar,
sim.
E já falamos sobre isso.
Uhum.
Para já, e eu fiquei muito contente quando vi na tua escolha musical, não é? A minha banda de coração a seguir aos 30 Seconds to Mars,
uhum.
que são os Bring Me the Horizon,
sim.
que eu amo de paixão e que tu trouxeste aqui ao Rockstar de hoje, o mais recente.
Sim,
single.
Strangers. Mas olha, que 30 Seconds também já passou e passa.
Já ia falar sobre isso, que eu ia mandar aqui a minha tacada não...
Tá, ainda entra.
Não, ainda entra. Aquele início deles era muito punk,
sim.
hardcore, assim. Entretanto, mudaram ali um bocadinho.
Mas 30 Seconds acho que vai sempre fazer sentido ali. Mas olha, posso dizer que.
Se for
que
passar a música em alguma das festas, vai passar com certeza,
claro.
Óbvio. Ias dizer que
o daquilo, mete o daquilo e aquilo.
Olha, por exemplo, All From Yesterday.
Sim. Toda a gente sabe, toda a gente canta.
Claro.
Bring Me the Horizon, não sei se é porque estamos na Europa, é sempre assim, ponto alto. Quase.
Eu acho que
rivaliza com o My Chemical Romance, que é mesmo o pico, mas tem essa coisa estranha.
Os Horizon
de...
estão agora no foco e estão agora.
Yeah. Aliás, eu vi-te no concerto deles,
sim,
há pouco tempo.
Sim. Encontramos lá.
Sim, e esta coisa, aquele crowd é o crowd da Emonite.
Completamente.
Yeah.
Eu senti isso quando lá estava, sabes? Que aquilo era crowd. E já sabia que ia haver Emo Night e já tinha faltado às outras. E revi isso completamente ali.
E tu percebes que este género está alive and well.
Está em alta. Strangers, Bring Me the Horizon agora no Rockstar. Maybe I'll just be fucked up forever. Should have figured myself out by now. I'm not done with it, tear myself open. No, but it's hard to get. You break me down, break me down, make me get better. I confess I'm a mess, I'm kind of better. Well, maybe I was destined to disappear. We're just a room full of strangers, looking for something to save us. Alone together, we're dying to live, but we're living today. Dying to live, living to die. Just a room full of strangers, looking for something to save us. Alone together, we're dying to live, and we're living today. Dying to live, living to die. It never stops getting raises. So cross out my eyes and the pages. 'Cause you and I were just dying to live, and we're living today. Dying to live. Yeah. E depois da minha banda de coração, Luz Bramia The Horizon, do meu Ollie Sykes, que me deu um fora, que era suposto ter entrevista com ele e ele cancelou. Foi um parvo.
E se tivéssemos o Ollie numa Emo Night?
Aí eu dava uma coisinha má. Não, não dava porque eu morri ali. Depois já não ia mais nenhuma Emo Night.
É um dos objetivos.
Aí eu adorava.
É um dos objetivos. Estamos a fazer para que isso aconteça.
Porque lá fora, e há bocadinho tu já falaste, sim, que há assim algumas appearances VIP, não é? Nestas Emo Nights, falaste do tipo
VIP,
dos sim, VIP é como está. Quem diz, é a realeza, é como eles chamam, é a realeza.
Sim, sim.
É a malta das bandas que nós conhecemos e que idolatramos, sim, e que passamos na Emo Night. Isso também vai acontecer cá em Portugal? Sem dizeres quem?
Sim.
A vossa ideia também é trazer,
claro,
malta de bandas,
sim,
de,
sim,
fora?
Sim, já estamos em conversações há imenso tempo e um dos problemas sempre é a questão de agenda. Ou estão a fazer tour nos Estados Unidos e não dá,
pois,
ou então temos que apanhar alguém que esteja ou no UK ou em Espanha para estar aqui um saltinho.
Mas é para fazer só uma aparição na festa ou vem passar som, por exemplo? Há várias maneiras.
Ou fazem um DJ set, ou às vezes, se for um vocalista e sabe tocar, pode só tocar umas duas ou três músicas acústico, à capela, assim.
Pode acontecer tudo, na verdade.
Sim, sim,
não é?
Sim.
Isso é que é fixe.
Sim, mas a cena interessante é que nestas festas nos Estados Unidos, a malta das bandas começou a ir só à festa.
Vão curtir a festa também.
E depois é começar a ser convidados para. Porque nem nunca estava. A malta que fundou o Morgan e o TJ nem nunca pensavam que esta malta ia começar a aparecer, a vir às festas. Então lentamente. Eu lembro-me quando. Onde me chamou a atenção foi um dia que foi o Post Malone e a Demi Lovato. Eles foram no mesmo dia e de repente só aparece assim na internet: Demi Lovato a cantar Paramore. Tipo.
Uau!
Ela estava a ver. Alguém percebeu que ela estava a cantar, fizeram-lhe chegar o microfone, ele está no meio do público a cantar Paramore.
E depois é essa cena que tu estavas a contar há bocadinho, que eu acho que isso é uma das cenas mais curiosas e mais fixe destas festas, é que não há VIPs.
Yeah.
Ok, há a realeza do género emo, não é?
Sim.
Tipo a malta das bandas,
sim,
conhecidas,
sim, sim.
Mas ali naquela festa não há zona VIP, não há nada. Tipo, a malta, yeah, pode ir para cima do palco. Ou seja, há toda uma zona comum e quem,
sim,
está no meio de toda a gente. Portanto, yeah, a Demi Lovato e o Post Malone,
sim, sim,
estavam,
sim,
no meio da festa, no meio do pessoal todo que pagou para,
yeah,
ir à festa,
yeah,
não é? E tu estás ali, de repente podes privar com artistas,
sim,
que tu admiras,
sim,
e que estão ali como tu, só a curtir.
Mesmo
a festa.
Aqui já tem vindo alguma malta que tu ficas, uau, esta pessoa está aqui, tipo, e está a cantar tudo. É bem engraçado. Eu estava no outro dia a ouvir um podcast que eles deram, que eles também têm um programa de rádio, a Monai também tem um programa de rádio lá, em que estavam a dizer que eles têm aquele clube. Que é o Ecoplex, onde é a base, onde é uma festa mensal, às vezes é bimensal, mas depois tem tipo na boa umas 50 ou 60 datas a acontecer por toda pelo continente americano todo, e já fazem no México também de vez em quando. E pá, são muitas festas. Eles às vezes vai um para uma, outro vai para outra, mas aquilo já. Mas eu estava a dizer que até fazem a green room desconfortável. Porque eles querem as pessoas em cima do palco. Tanto que neste venue que eles têm deles, em LA, pá, o palco podia ser um clube aqui pequeno, estás a perceber? Tem tanta gente lá em cima. Tem tanta gente lá em cima. Aliás, nós temos tido problemas de malta só para cima do palco a mais, em que o palco não está a aguentar.
Oh, Deus.
E a malta do espaço já fica assim com medo. E depois fomos ver quanto é que custa cada estrado daqueles. É para 900 paus.
Então, tipo, é melhor, se calhar, dizeres à malta: olha, se calhar 10 ou 20,
mas
agora tem que sair.
Não dá, as pessoas não aguentam.
Porque estão a viver aquilo.
Yeah,
a 100%,
e esta cena,
não é?
Sabes, para mim é bonito ver. Olha, por exemplo, uma coisa que nunca se via: malta queer a vir a estas festas. E de repente tem um lugar. Por exemplo, um dos DJs que já tivemos e não anunciámos foi o Kiko, porque o Kiko era super emo. Não sei se tu te recordas, mas o Kiko. Kiko Isrot, estou a falar do Kiko Isrot.
Sim, sim.
Começou, sei, a ser conhecido com o seu canal do YouTube, tinha aquela franja típica,
yeah,
emo,
e a
t-shirt, yeah, das risquinhas. Portanto, nessa altura ele era super emo. Então, pá, fizemos-lhe o convite. Eu vi um pequeno, primavera, no verão passado, e disse: Kiko, tu vou fazer esta festa, tens que vir passar som. E ele: bora, diz-me só quando é que é. Pá, ninguém estava à espera, ele aparece, meio drag, meio aquela coisa. Pá, ele apareceu com os óculos daqueles que dizem coisas a,
sim,
passar,
sei,
a dizer,
adoro,
assim: emo forever. E com leque. Assim, pá, esquece, ninguém estava à espera, foi brutal.
Opa, que
e eu já lhe tinha dito: tu não estás a ver o que é que esta festa vai ser, tu não estás preparado para isto. E no
acho
final,
que ninguém está, no fundo, não é?
E ele
tens
ficou,
que viver a festa.
Exatamente, é que é mesmo estranho, sabes? E ele depois no fim disse: ok, tinhas razão, não havia nada que tu conseguisse dizer para descrever o que eu estou aqui a dizer. E é estranho porque não é só uma coisa saudosista. É bastante estranho. É mesmo muito estranho. E já há pais a trazer filhos. Que é,
é uma cena que mexe contigo. Mas isto da música e deste género, que não é o género mainstream de todo,
sim,
não
sim.
é?
Tal e era como, muito. Na altura era meio mainstream. No,
sim, mas acaba por ser. Nos dias que nós vivemos e. Neste contexto de rádios,
sim,
não é? Nacionais
sim, sim.
e de
ah,
tudo.
Ah, não, não, isso não, é
nunca
nicho.
Foi um, percebes, uma cena mainstream. É sempre nicho e somos sempre considerados como amantes de música de nicho. E depois é muito bonito tu veres isso acontecer.
Yeah.
Juntar gerações, ser uma cena que mexe demasiado contigo e que tu não consegues explicar sim. o porquê. Estás a ver? Isso é tão bonito.
Yeah. Por exemplo, de repente, eu lembro na primeira festa, estava lá o Ant, por exemplo, que adora este. Bandas desta altura, ou sabes, tipo rappers como o Loner Johnny, tipo um dia temos que o ter lá na festa, por exemplo, que ele tipo cresceu a ouvir isto. Há muitos rappers que cresceram a ouvir, o Post Malone é o melhor exemplo, mas há muitos rappers neste momento que estão gigantes que cresceram a ouvir isto e que já não têm a coisa do género, né? Tipo, e isto é uma coisa que eu gosto nesta geração de agora. Na nossa altura era muito ou gostas disto ou gostas daquilo,
era.
E se calhar pessoas como eu e tu gostamos um bocado de tudo. Sentimos assim um bocado, mas afinal eu sou carne, sou peixe, isto é o quê?
Olha, eu dou-te um exemplo muito giro. Eu tinha que pai 14 anos, 13, 14 anos, e eu era super fã de Nirvana e
claro.
De Metallica e de Soundgarden.
Tinhas que ser.
Tinha que ser, como é óbvio. Mas também adorava Cypress Hill.
Pronto.
Pá, e Cypress Hill é uma cena, para quem conhece, não é? Aquilo não é metal,
não
é rock, aquilo é uma cena
é um
meio hip-hop.
É pré-no-metal, não é?
É uma cena estranha. E os meus amigos do rock achavam estranho eu gostar daquilo.
Sim.
Os meus amigos rappers achavam estranho eu gostar de rock
sim.
e de metal e ouvir as duas coisas. Mas aquilo para mim, na minha cabeça, fazia sentido. Era quase como se fosse o mesmo género, diferente, mas era música que se...
Mexia contigo da mesma forma.
Mexia comigo da mesma forma e parecia que não havia uma diferença de género. Lá está, não havia género. Era a música que eu curtia.
E eu acho que a música... Se calhar, pá, não sei, se calhar foi... Por causa de uma questão de marketing, é que começámos a segmentar as coisas, mas a cena fixa. Por exemplo, eu dou aulas de produção musical e uma coisa que eu invejo nos meus alunos, eu todos os anos pergunto a todos: diz-me assim, três artistas ou três bandas que foram importantes para ti em descobrir que a música era algo especial para ti, e diz-me assim, três ou quatro coisas que estás a ouvir agora que eles próprios ficam surpresos. De gostarem coisas tão dispares. Tu tens alguém a dizer: ah, eu gosto da Rosalía e gosto de Queen.
Bem, não tem nada a ver.
E depois ouves um miúdo de 17 anos: ah, gosto de Pearl Jam.
Tipo, oh.
E o que eles têm que eu invejo?
Normalmente é a herança de casa. Normalmente.
Acho que aqui alguns nem
achas
é sequer.
Não?
Porque eles cresceram com fones nos ouvidos. Não é como nós que
sim,
vais no carro, tens que ouvir o que o teu pai está a ouvir, não é? Que também tinha o seu lado bom. Mas eles têm esta coisa, para eles o género não é uma fronteira. É tipo um restaurante. Vou ao restaurante e hoje apetece-me sushi, amanhã apetece-me vegetariano, e desde que seja bom, eu vou.
Está tudo bem.
É isso. Portanto, eu acho que a Imoneta acaba de ser um bocadinho disso também. E também acontece uma coisa fixe, que é malta que pensa que não está tão contextualizada com as músicas que vai ouvir. Depois vai ver, uau, eu conheço mais de metade disso. É muito interessante.
Olha, uma coisa muito gira, que é uma banda que eu não conhecia e que tu trouxeste aqui hoje ao Rockstar, Taking Back Sunday. Não faço ideia quem é.
Então, vou-te explicar. Taking Back Sunday é uma destas primas. É uma banda de Nova York que faz um bocado esta. Eu acho que eles só não eram muito amigos de My Chemical Romance, por exemplo. Eu acho que eles só não ficaram maiores por causa de My Chemical Romance. Mas são uma destas bandas que junta malta que vem do hardcore, malta que vem do metal, malta que vem do punk, malta que vem do indie, e juntam-se e fazem ali uma cena muito peculiar. Esta música é sem dúvida, é capaz de ser a música mais popular deles, que também tem que passar em todas as festas. E tem um vídeo muito bonito, Make Them Sure.
Tem que ver.
O vídeo é muito fixe, a música é muito boa, e acho que é assim. Um daqueles ícones que está preso mesmo a esta era. Tipo, por exemplo, agora estão a ver imensos concertos ou festivais em torno disto nos Estados Unidos. Eles nunca faltam, nunca podem faltar. Mas nunca ficaram assim grandes por causa de bandas como os My Chemical ou como os Paramore, por exemplo. Esses ficaram assim com. Ocuparam o tempo de antena todo a nível internacional. Mas sim, mas são daquelas bandas. Porque depois, há outra coisa interessante nesta festa, que é. O único problema que eu vejo nesta festa é agradar a todos, que é, eu tenho a malta da minha idade a malta de meio dos anos 80, que quer ouvir aquelas coisas old school, e depois tens os miúdos que gostam das coisas old school, mas também querem ouvir por exemplo, querem ouvir as coisas de Bring Me the Agora, ou querem ouvir o Youngblood. Yeah. E então há sempre, nós temos um grupo de WhatsApp onde a comunidade se forma, e é interessante ver. Depois de cada, antes de cada festa, tem que passar não sei o quê, tem que passar não sei. E depois no final, não passou não sei o quê, não passou não sei o que mais. Eu até já fiz um poll, tipo, ok, mandem aí sugestões, eu faço um poll as mais votadas, eu vou
okay,
passar.
Ok, olha, isso é giro.
Yeah. Mas há sempre esta coisa que é: às vezes vais passar uma música, por exemplo, às vezes nós passamos uma música mais obscura, por exemplo, é The Drive-In, que se calhar a malta
adoro
mais.
Adoro, The Drive-In. Vistes no Alive? Há uns anos,
não,
quando
não
eles
vi,
vieram.
Não vi.
Caramba, foi
falhei.
Incrível. Foi
mas
incrível.
Pronto, se calhar passamos esta drive-in que ainda que entra aqui.
Fogo.
Há malta que se calhar não vai perceber tanto, mas depois vês os velhotes. Yeah!
Yeah, curtiram, pá, sério. Fiquei yeah. muito contente quando eles anunciaram o Alive, e isto depois de uma paragem de 17 anos para aí, não é?
Yeah.
Que decidiram
fenomenal.
Voltar. Pá, muito bom. Foi muito... Tiveram num palco secundário, fiquei um bocadinho triste com
isso,
mas faz parte, não é? Ora, então vamos ouvir a banda que eu não conhecia.
Sim,
e que vou conhecer
Taking
agora.
Back Sunday.
Taking Back Sunday aqui no Rockstar. E continuamos a conversa com o Ben, que é um dos mentores da Emonite em Portugal, que está quase a acontecer. You've got this new head filled up with smoke, I got my veins all tangled close to the jukebox bars you frequent, the safest place to hide. A long night spent with your most obvious weakness, you start shaking at the fly. Olha, muito fixe, não conhecia. E a sério mesmo. Portanto, vou lá estar quando esta música passar. No dia 1 de Abril. É dia das mentiras, mas a festa vai mesmo acontecer.
Sim.
Time Out Lisboa.
Sim.
Como é que as pessoas podem comprar os bilhetes? Sendo que isto é uma festa que é exclusiva, é meia underground e não pode ter muita publicidade envolvida,
sim,
não é?
Yeah.
Já estamos a correr um risco enorme. Se os americanos estão a ouvir isto, vão ficar um bocadinho zangados, não é?
Não, eu
não?
acho que eles...
Achas que isto não?
Não.
Porque isto é conversar sobre a cena, não é? Basicamente fazer...
Sabes que para nós tem sido muito fixe. Para já, nós falamos muito com eles, mas é sempre, eles acordam, já nós almoçámos.
Exato.
Portanto, nós acabámos de almoçar, eles estão a beber o café. Então... Até é engraçado porque sempre que é preciso decidir alguma coisa tem esse delay. Mas, epá, uma coisa muito fixe para nós, por exemplo, eles o ano passado fizeram os dois dias de Coachella.
Uhum.
E epá, vão ao Instagram de, ou vão ao Google e metam Emo Night Coachella. É ridículo. Tu ficas, como é que é possível? Ainda por cima um festival destes, né? Que é tipo, Coachella é a meca dos festivais,
uhum,
de música.
Sim.
Não cabe uma pessoa. É ridículo. E eles fizeram uma produção gigante. Eles até foram com uma roupa a dizer "We don't belong here". Eles vestiram
ai,
assim, uns macacões a dizer "We don't belong here". E aquilo correu tão bem que depois aquilo tem um outro fim de semana a seguir que a organização disse: "Não, vocês têm que fazer o próximo fim de semana". Então eles iam para... Eles até eram suposto de voltarem para LA e ficaram lá no deserto a semana toda. E foi complicado. Na altura, nós estávamos a organizar uma das festas e eles: "Epá, desculpem, a neta aqui é horrível, estamos no meio do deserto.
Não podemos sair daqui, temos outra festa".
Yeah, pá, mas foi incrível. E estamos a aprender imenso com eles. A parte fixa é perceber que, mano, tipo, eles estão mesmo muito impressionados,
uhum,
com o que estamos a fazer. Mas se eu for mesmo sincero, eu, o Guilherme, o Eddie, o Alex, quando pensamos nas coisas, pá, óbvio que vamos tentar sempre melhorar, sempre acrescentar qualquer coisa, mas as pessoas é que estão a fazer esta festa.
A festa é feita das pessoas que colocaram.
Imagina, nós dizemos: "Olha, malta, está aqui este vídeo para partilhar".
Trau.
Yeah, uma cena...
É uma coisa muito orgânica, é uma festa muito orgânica.
Sim.
Não é?
E pá, nós não tínhamos noção, tipo, mesmo na primeira festa, veio gente do Porto, veio gente de além do Porto, já houve pessoas que vieram de fora de Portugal para vir à festa.
Porque, e vamos falar novamente nisso, Portugal, para além dos Estados Unidos e do Japão, não é?
Sim.
Aliás, só há dois países onde se faz esta Emo Night oficial fora dos Estados Unidos, que é Japão, não é?
Sim.
É em Tóquio que é feita a festa e aqui em Portugal.
E a nossa festa dá 20 a 0 a Tóquio.
A sério?
mesmo. Nós, volto a dizer, para mim, eu pensava: "Opa, vamos encher um espaço tipo music box". Tentámos o music box, já estava com a agenda preenchida. Fomos para o Village, que é um bocadinho maior, pá, recebemos muito bem. E eu pensava: "Pá, se enchemos o music box, vai ser fixe". Esquece, não, isto é outra coisa. Mas se não passasse aquilo, estava contente. Lá está, ia ser uma noite fixe a passar a música que nós curtimos.
Claro.
Mas não, tipo, isto é pá, então no Halloween, olha, eu nunca vi uma festa de Halloween com pessoas com fantasias tão boas. Tu tinhas... Parecia que estavas aquelas convenções de cosplay.
Sim, sei.
Parecia
sei.
Isso.
E nós fomos parceiros durante muito tempo da Comic Con.
Pronto.
E
parecia que estavas na Comic Con. Tipo, havia gente que vinham, tipo, 5 pessoas, todos faziam, tipo, era tipo a família Adams. Ou, todos faziam parte de... Foi uma coisa incrível. E depois outra coisa estranha que está a acontecer: apanhamos também boa malta estrangeira.
Isso é giríssimo.
Yeah, te imagina, pá, um quinto são estrangeiros. Tanto
mas
que...
também eu acho que é fácil entender.
Sim,
entre
sim,
ir ao Japão,
sim.
Ir aos Estados Unidos, se calhar Portugal fica aqui mais perto, não é?
E acabam malta que está cá de férias.
Exato, a malta que está cá de férias. Mas eu comecei por te perguntar como é que as pessoas têm acesso aos bilhetes. Como é que isso acontece? Como é que se pode comprar um bilhete para ir à festa?
Vou à Ticketline, procuro o Emo Night e está lá tudo. Ou então vou ao site emonight.com e no link de bilhetes, Portugal também está listado, Lisboa está listado. Epá, e olha, por exemplo, para mim foi brutal quando vimos a primeira vez, assim, porque eles fazem tipo de x em x meses, assim, um cartaz gigante com as datas todas, depois vês lá Portugal, Lisboa.
Ai,
Portugal.
Tão lindo que emoção, não é?
Yeah.
E falaste de uma cena que a mim me diz muito, porque eu sou colecionadora de merchandise e tenho uma coleção gigante de hoodies e t-shirts e de cenas de bandas, como tu já sabes e já percebeste.
Também eu.
Pronto,
eu tenho a minha caixa das t-shirts das bandas.
caixa, eu tenho o quarto inteiro, o homem mais à arrecadação e mais uma daquelas camas do IKEA que se abre para pôr as coisas lá dentro. Não, tu não estás a perceber. Eu ainda agora há uns dias estive a dar a volta à minha roupa toda e eu não sei o que é de fazer às t-shirts, é tanta coisa, mas tanta coisa. Mas eu tenho um orgulho imenso no meu merchandise. Pronto, isto para dizer que vocês também têm um merchandise muito particular. Aquilo que eu te ia perguntar é: o merchandise que é vendido cá nas festas em Portugal é feito por vocês ou tem que vir mesmo o oficial americano?
Então, a ideia original era vir dos Estados Unidos, mas com estas histórias todas das alfândegas e não sei o quê, pois é um grande problema, ou pode não chegar a tempo. Então, o que nós fazemos é, eles mandam-nos os designs, mandam-nos as coisas.
Vocês
todas,
podem produzir sob a alçada deles, não é?
Sempre sob a alçada deles. Agora, o problema é que eles são umas máquinas de fazer merchandise, não estás a ver? Aquilo de festa para festa, eles fazem uma linha. Eles já tiveram linhas de pijamas. Já fizeram linhas com, como disse, marcas de streetwear, marcas de alta costura, a Urban Outfitters, por exemplo, que é uma cena gigante. E estão sempre, eles têm um diretor criativo e um dos fundadores é assim o tipo mais criativo, que é o Morgan, e está sempre à procura do que é que pode fazer diferente. Por exemplo, E até aqui se vê a diferença de como é que esta festa é pensada até a nível visual, que é este mês, esta temporada, a comunicação do póster internacional é sempre um artista plástico que eles contratam, mas é tudo desenhado com lápis de cor, parece que foi uma criança que desenhou.
Oh, que fofo.
Então até nessas coisas é um bocadinho diferente. E o merchandise vai sempre atrás.
E vocês têm o merchandise disponível sempre na festa para se comprar?
Sim, nós não conseguimos ter o merchandise todos. Eles têm desde, olha, eles têm lenços de papel.
A sério? Tixas?
Enxugar as lágrimas.
Se estivesse emocionado durante a festa.
Tem isso, tem óculos, tem tudo e mais alguma coisa, e estou sempre a fazer itens novos. Por exemplo, eles agora há pouco tempo em LA fizeram uma festa temática que era Glow in the Dark. Então tinhas de trazer roupa. Havia luz negra em todo lado e tinhas de trazer roupa que brilhasse no escuro. Então eles fizeram toda uma linha de merchandise que brilha no escuro. Então nós vamos fazer uma das peças cá. Nós só não fazemos mais porque é mesmo impossível, porque dá tanta vontade.
Mas acredito.
Aqui, aliás, eles já nos disseram que o merchandise, a roupa que eles fazem, já se tornou um side business.
Portanto, claro.
já é uma coisa.
Já é um negócio à parte, completamente. Não é? Já podes comprar um merchandise sem teres que ir à festa, por exemplo.
Completamente.
Já podes...
Sim. E a malta, se quiser ir à loja, pode mandar vir. Mas sim, mas pelo menos todas as festas estamos a tentar ter um design novo e diferente para a malta poder sentir que
faz parte da cena, não é?
Sim.
Que nós chamamos a cena. A Emo Night é uma cena. Olha, estamos quase a terminar este Rockstar de hoje e terminamos com uma banda. Depois já voltamos a falar, até porque eu quero falar desta questão também da cena das bandas portuguesas e dos músicos portugueses. Porque há bocadinho em off estávamos a falar de uma banda que particularmente é muito minha amiga e que vão fazer agora a primeira parte de uma banda estrangeira que vem cá a Portugal. E então a última música de hoje é de uma banda que também me diz muito e que também temos muitos amigos em comum, que são os More Than a Thousand, não é? Que são míticos e que eu sei que também fazem sempre parte da Emo Night, têm de fazer parte da Emo Night.
Sim.
Essa não
música,
é uma
a Road, sei que tem que passar sempre. Há duas músicas no internacional que têm que passar sempre. Uma é Sugar We're Going Down, dos Fall Out Boy, que é a primeira. O pico da festa tem que ser sempre o Black Parade. Mas tu não estás a ver.
É lindo o Black Parade.
Tu não estás a ver o que é essa música quando chega.
Vou ver.
Sim,
dia 1.
É uma coisa incrível. Mas depois, outro pico para nós aqui em Portugal é passar uma música de More Than a Thousand, em particular Road Sick, porque é aquela que toda a gente consegue cantar. E temos tido quase sempre o Filipe dos More Than a Thousand, um dos guitarristas, a ser um dos DJs. Ele até já pediu malta. Já há uma cena fixe que é tu veres a cara dele. Quando
a ver a reação das pessoas.
Eles já não tocam há imenso tempo e de repente a música toca e ele vê miúdos de 17 anos a cantar a música de uma ponta à outra.
Isso é incrível.
E eu tenho, para mim tem sido, nós somos amigos, somos colegas, ele também é produtor, e tem sido muito fixe ver a maneira como cada vez. Ele se calhar vai ouvir isto, mas pronto.
Claro,
muitas vezes vem a Sophie, a mulher dele, a esposa dele, e eu estou sempre: ah, já viste, já viste? Está a curtir cada vez mais. Não, ele adora isto, ele adora isto. E tu vês, de festa para festa, o Filipe a ficar cada vez mais. Sentir-se mais.
Não é?
Opa, e sabes? E a perder aquela cena que nós mais velhos tínhamos e entrar mais no espírito da cena. Pá, e vês, e vês o Filipe a tocar e com um sorriso rasgado. Para mim é as cenas mais fixas. É quando começámos a ver isto a funcionar e olhámos para o lado, olhar para o Eddie, para o Guilherme, para o Alex, para toda a gente, ou aqueles nossos amigos, tipo, de repente está tudo com um sorriso na cara. Uau, eu não sou esquisito porque está a dizer isto é mesmo bom, sim, e não estou sozinho. Pá, então tem sido muito bonito. Mas sim, More Than a Thousand passa sempre.
Tem que ser,
passar.
Faz parte. Portanto, esta vai lá estar no dia 1 de Abril, More Than a Thousand, Road Sick. Agora é que é? Agora é que é a despedida, depois dos More Than a Thousand. E aproveito, já que é uma banda portuguesa, há uma banda em particular que eu adoro e são
dos meus melhores
amigos, são besties, que são os Nowhere to Be Found, da Ericeira, que já estiveram aqui também no Rockstar e que vão fazer a primeira parte dos While She Sleeps.
Exato.
No dia 7 de maio, se não me engano, não é? Que também é uma banda que eu sei que anda muito na.
Sim, já passa na Emo Night.
Na Emo Night e muito nesse circuito.
É uma banda que começa a ter expressão no final, né, dessa onda, e tem conseguido ganhar uma legião de fãs brutal. E são totalmente do it yourself.
Completamente.
Ainda hoje, e tem um tipo de som muito peculiar. Eu gosto bem de While She Sleeps. E passam. E os Nowhere to Be Found. Ainda esta semana, uma das coisas boas que acontece é nós temos um grupo, já mencionei o grupo do WhatsApp. Sim. Também há um Discord que eu portei mal e não fui. Na segunda-feira houve uma hora marcada e eu estava cansadíssimo, não consegui entrar. Mas pelo menos no grupo do WhatsApp é uma cena muito fixe, porque as pessoas falam antes da festa, combinam coisas, vamos jantar aqui, vamos jantar ali, ajudam-nos a divulgar a festa, são lindos. E depois da festa também há toda uma coisa, mas depois há um lado fixe, onde eles também divulgam concertos que vão ver, ou combinam, por exemplo, quando foi Mordana, quando foi Brain Me the Rising, depois foi Bullet
for My Valentine.
Também a malta estava toda lá a combinar como é que vai, como é que não vai. E para mim até é fixe, por exemplo, quando vou a um destes concertos, há sempre alguém: ah, tu és o bacano, um dos bacanos da Imaragem. Sim. Quando é que é a próxima? Está quase.
Mas aquilo é mesmo totalmente o público. Então estes dois concertos que aconteceram agora, Horizon e Bullet, é totalmente Emo Night.
E então estavam a falar nesta semana de que os Nowhere to Be Found. É engraçado, os da Ericeira também disseram isso, não sei porque as pessoas dizem isso.
Eu já
os conhecia. E para mim, eu espero que aconteça aqui em Portugal o que aconteceu fora, que é que esta festa dê lugar a novamente bandas terem espaço para existir. Eu sei que há uma série de malta nossa amiga que já voltou a fazer bandas e a fazer projetos. E para mim, eu acho que eles têm que vir um dia à festa para perceberem.
Eu vou tentar chateá-los para eles irem comigo a esta. Se não conseguirem a esta, irão à próxima. Mas vou chateá-los forte para virem no dia 1, então, para curtirem e para perceberem o que é que vai acontecer, não é? Para perceberem aquela dinâmica, porque eu acho que tem de facto tudo a ver com eles, aquele ambiente, aquele som. É mesmo a cena deles, completamente.
Mas
e eles têm música nova, portanto, olha, até
e têm
é
sempre bons vídeos.
E têm sempre vídeos incríveis.
É verdade. Eu só disseste uma coisa, só que é uma coisa, nós não somos na quarta festa.
É verdade.
Estranho.
Eu há bocadinho disse isso. Eu faltei a três, vou à quarta.
Ainda é só a quarta, isto ainda não fez um ano. Mas nós mesmo assim nunca sabemos bem o que esperar. Mas pá, há sempre aquele nervoso medinho.
Claro, como é óbvio.
Mas depois, pronto, quando começa, faz-se play à primeira música.
E depois são 4 horas non-stop.
Non-stop.
É?
Pá, eu fico morto no dia a seguir.
Pois acredito, não te consegues mexer. É porque não é só o dia da festa, não é? É toda a preparação e todas as semanas, anos, eu diria
mesmo
meses.
Se fosse só a festa. Não sei.
Aquilo é,
por exemplo, eu com Dalva, que é uma coisa diferente, apesar de eu e o Alex. Aliás, nós conhecemos por causa de eu ter uma banda de punk pop e na cena emo. Ela era fã dessa banda. E começamos a falar porque temos amor a esse tipo de música. Portanto, faz todo o sentido isto acontecer. Até quando tu nos entrevistaste, foi num estúdio mítico para essa cena em Portugal.
Verdade?
More Than a Thousand já gravou, 100 Steps,
falamos
Fita Cola,
isso,
Tara Perdida. Portanto, está tudo a ver, não é?
E Easy Way.
Por exemplo, para mim, Dalva é a definição de pá. Aliás, tu vês um concerto nosso, há uma parte que é metal. Pronto. Apesar da nossa música.
Só vos vi uma vez numa entrega de prémios.
Ah, isso nada a ver. Isso
não, que não teve
foi
nada
uma coisa
a ver.
Muito forte.
Sim.
Mas no nosso concerto vamos a todas essas coisas, todos esses, ao range todo. Uhum. E eu acho que. Nós nem misturamos Dalva com a Emo Night. Achamos que não é por não querer, mas achamos que uma coisa não deve influenciar a outra. Não temos problemas nenhuns, para nós não há divisão nenhuma, continuamos a ser as mesmas pessoas, mas não queremos de repente estar a puxar a Emo Night para as nossas coisas pessoais.
Sim.
Mas epá, para mim é brutal. Depois ainda há outra coisa, que é de repente tens o Alex a ser host. E tens malta a dizer: uau, tipo, eu sempre gostei deste tipo de música, nunca vi uma pessoa africana, tipo, à frente de uma coisa destas. Ou nunca vi uma pessoa queer à frente de uma coisa destas. Uma coisa muito bonita que eu vi no concerto de Bring Me The Horizon, vi em Bring Me The Horizon quando eles tocaram uma música acústica, e vi também A Day To Remember antes. Sim, pá, vi um casal de gays abraçado, meu, a curtir e a cantar a música deles, que é uma coisa que antigamente, há 10 anos atrás, seria impossível acontecer neste meio. E é bonito ver que isto agora, as coisas mudaram imenso. Aliás, há muitos vocalistas deste tipo de bandas que ainda continuam a dizer: uau, isto mudou bastante. Felizmente, as coisas, nós temos estado a evoluir. Epá, não sei, para mim é muito bonito ver uma festa super diversificada, ver malta de todas as etnias possíveis e imaginárias.
Não há preconceito nenhum nestas festas.
Não há.
Nenhum.
E nós, na última festa em Lisboa, a certa altura começamos a falar em inglês porque sempre escapou inglês na festa. E percebemos que estávamos a falar em português e as pessoas não estavam a perceber. Portanto, às vezes começamos a falar tudo em inglês porque. Porque senão metade das pessoas não percebeu o que estava a acontecer. E é bué da estranho. Portanto,
estranho bom. Um estranho bom.
Sim. Estranho vamos bom. Ver. Neste momento Lisboa está inundada de malta internacional.
É verdade. Portanto, olha, eu estou muito entusiasmada com esta festa porque vai ser a minha primeira, não é? E quero muito sentir isso tudo que vocês me falam. E é muito engraçado porque eu não estando lá ainda, consigo sentir essa emoção toda só por aquilo que vocês me contam.
Opa,
sabes?
Eu espero que corresponda. Fogo. Até agora tenho correspondido. Mas é, volto a dizer, é uma coisa muito diferente a um concerto. Eu e o Alex às vezes fazemos DJ sets. É muito diferente fazer um DJ set. É bué da estranho. É mesmo
uma
estranho.
É uma cena única, pronto, não dá para quantificar. Não é um concerto, não é um DJ set, não é uma apresentação, não é um showcase. Pá, é uma cena. Pronto, é uma cena.
Sim, até há um lado que nós ainda não conseguimos fazer, porque até agora todos os venues que temos feito fecham cedo para nós.
Para
os americanos é tipo, vocês são malucos. Mas é o último set ser uma coisa já com remixes das músicas míticas ou uma coisa mais clubbing. Nunca conseguimos, porque, aliás, nós temos que empurrar as pessoas para fora
do press que tu me enviaste, falavas também no Skrillex. Eu sou muito fã do Skrillex e vi o Numerés Vivas.
Não, e
o Skrillex
era,
é assim, tipo top. Ele veio de uma banda metal.
Exatamente,
não é?
Que era From First to Last, que é uma banda bué Warped Tour. Aliás, havia uma tour antigamente que era Warped Tour,
sim,
onde havia estas bandas todas. E ele fez essa Warped Tour para umas duas ou três vezes. Sim,
adoro. Aí adorava que o Skrillex viesse uma dessas festas. Eu acho que dava um fanico.
Deu um concerto, ele voltou a dar um concerto com essa banda antes do Covid. Eles juntaram-se e fizeram uma música e na Emo Night deram um concerto único e irrepetível. Não, é uma coisa bué fora. Sim, ele já fez uma série de coisas com eles. Ele também tem a marca dele de roupa, já fez colaborações com eles. Olha, eu sinceramente. Portanto, nós fazemos esta festa de coração, porque vou-te ser muito sincero, dá muito mais trabalho
do que retorno
financeiro. Nós não estamos a olhar para isso. E eles disseram-nos logo: olha, malta, preparem-se para. Em muitas festas vocês não vão fazer dinheiro nenhum, mas vão ganhar de outra forma. E a verdade é que, pá, acaba cada festa e nós, estou morto. E depois, de repente, já estás noutra festa e estás com um sorriso gigante na tua cara e tipo, pá, isto é brutal. Portanto, é assim uma cena. Pronto, é
não
isso.
Tem explicação.
Não,
é Emo Nights, é isso que vai acontecer. Eu vou lá estar também no dia 1 de Abril, que é dia das mentiras, mas vai mesmo acontecer esta festa. Ben, muito obrigada por teres tirado o teu tempo para vir aqui conversar
do resto da equipa
comigo. Foi um prazer muito grande ter-te aqui, saber um bocadinho mais sobre esta Emo Night, que não é só mais uma festa, é toda uma cena e tem que ser vivida. Portanto, lá estaremos em peso no dia 1, a ir até à Ticketline quem quiser comprar bilhete, ou então ao site emonight.com. Sendo que night é N-I-T-E.
Exatamente,
NIT.
E more night.
Não é mesmo
já
night,
agora,
night. Sim.
Nesta já foi. Mas malta que do futuro queira ir, nós fazemos sempre tiers, ou seja, níveis diferentes dos bilhetes. E há um que é
o fazendo slots, não é?
Sim, quem está no grupo do WhatsApp tem acesso a esse primeiro.
Como é que se faz parte desse grupo do WhatsApp? Só para terminar.
Tem que ir ao meu Instagram, ou do Eddie, ou do Alex, ou do Guilherme. Não, nós na festa pomos um QR Code para a malta poder entrar.
Pronto, então a partir desta festa, quem quiser fazer parte desta comunidade WhatsAppiana, depois pode.
É porque nós abrimos bilhetes antes para a malta que está na comunidade.
Com bilhetes mais baratos, não é? Com algum desconto.
E voaram, desta vez, tipo no primeiro dia, voaram todos.
com mais antecedência, é mais barato. Sempre.
Sim,
quando começa a chegar mais ao dia da festa, já é o preço dito normal.
Ou às
normal.
Vezes também já abrimos merch, podes reservar o teu merch, tipo, fica lá com o teu nome, podes, quando chegares à festa.
Eu sou pessoa para fazer isso, para reservar o meu merch, que é para quando chegar lá ter aquilo que eu quero, no tamanho que eu quero, na cor que eu quero. Vou tratar disso. Ben, muito obrigada, que corra muito bem esta Emo Night, que seja
obrigado
só a quarta de muitas, não é?
Sim,
que
sim,
vão
sim.
acontecer. E eu espero em breve estarmos aqui a falar sobre outra Emo Night com mais convidados.
Uhum. Ah,
é
sim,
minha esperança.
Sim, de fora, quem,
fora
sabe.
Quem sabe. Já falámos sobre isso em off e pode acontecer, portanto, vamos ver se acontece ou não. Vamos pedir ao universo. Emonite.com, Ticketline para comprarem os vossos bilhetes. E, epá, eu se calhar estava aqui a pensar. Normalmente eu passo 5 músicas, não é?
Sim,
e
mas podes passar.
E há bocadinho fiquei triste porque.
Podes
não sei
passar...
se vais adivinhar o que é que eu vou querer passar agora para terminar.
Sim.
Dá-me só assim um highlight. Não, diz lá o que é que tu achas que eu vou querer passar.
Alguma coisa interplanetária, não sei. De outro planeta.
30 Seconds to Mars, The Kill, para terminar o Rockstar de hoje. Beijinho, até à próxima.
Beijinho. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do?
Rocha.